Ora, viva, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo, uma emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. Sempre aos sábados, das 17 às 18 horas, tem a realização e apresentação de Sousa Gomes e o Manuel Alexandre no apoio à produção. Os principais temas que preparámos para hoje, começando pelo futebol em CDM, campeonato da Liga de Paris Île-de-France, disputado ao domingo de manhã no Regional 1 português. Da Vila Izi, bicampeões em título na última jornada, ascenderam ao primeiro lugar na companhia dos Minhotos de Braga, ambos somam 13 pontos. Amanhã, os portugueses da Vila Izi recebem o Desportivo de Vimaranense, o híbrido Desportivo Vimaranense, se é que está certo, e Minhotos de Braga recebem os portugueses de Argentói. Dois bons derbys em perspectiva. No Regional 2, Grupo A, portugueses de Garches isolaram-se do primeiro lugar do grupo com mais 3 pontos e mais um jogo sobre o Manucur, segundo classificado. Amanhã, os portugueses de Garches deslocam-se a casa do segundo, efetivamente, o Manucua. No grupo B, portugueses de Antoni reforçaram o primeiro lugar no grupo, agora com mais 5 pontos sobre o segundo classificado. Nos campeonatos de ligas departamentais, portugueses de Académica de Champigny têm duas equipas séniores, uma no domingo de manhã, outra no domingo de tarde. Na próxima semana, os portugueses de Académica de Champigny vão participar no Teleton. No Benfica, portugueses de Paris 19 lideram no campeonato CDM da Liga Seine de Saint-Denis com mais 2 pontos e menos um jogo sobre o segundo classificado. Amanhã jogam em casa frente à Associação Desportiva de Bondy. Lusitanos de Samor, na semana passada, conseguiram a terceira vitória em campeonato frente ao Ajaccio B, equipa primeiro classificada. Hélder Esteves, antigo jogador do Lusitanos, é o novo treinador principal do Lusitanos. Em futsal, Campeonato Nacional da França, futsal primeira divisão, Sporting Clube de Paris, conseguiu no sábado passado a segunda vitória em campeonato por 3-2 em casa do Nantes Metropole. Na quarta-feira passada, em jogo adiantado desta décima jornada, o Sporting Clube de Paris voltou a perder por 5-4 frente ao Étoile Lavalloise, primeiro classificado e campeão em título. O Étoile Lavalloise avançou este jogo justamente porque vai disputar na próxima semana a fase elite na Liga dos Campeões Futsal, integrado no Grupo A. O Benfica faz parte do Grupo E, Sporting está inserido no Grupo C. Os nossos convidados de hoje, vamos ter Rafa, da Comunicação Social dos Portugueses de Vilizi, Ricardo Fernandes, treinador dos Portugueses de Garches, David Rodrigues, presidente dos Portugueses Académica de Champigny, Constantino Carvalho da Costa, que é o presidente do Benfica Portugueses Paris 19. E para terminar, encerramos com o Henrique Mendes, da Comunicação Social do Lusitanos de Samor, que estão a jogar neste momento em Montrouge. Todos estes temas serão a desenvolver já a seguir a um breve intervalo. Até já. Onze minutos passados das 17 horas, o momento para iniciarmos agora o desenvolvimento dos temas que anunciámos há momentos sobre o do desporto associativo de hoje. Vamos começar pelo campeonato de Liga de Paris e Ile-de-France, no Regional 1, resultados da última jornada: Drancy 2, portugueses de Vila Izi 3, Ivry Desportivo Vimaranense 1, Rollet Crayol Aubert 3, portugueses de Argenteuil 2, Rui Mamaison 1, Paris Saint-Germain 1, Minhotos de Braga 1. Isto para vos dizer que Minhotos de Braga repartem agora o primeiro lugar conjuntamente com os portugueses de Vila Izi, ambos somam 13 pontos em 6 jornadas. O Paris Saint-Germain é terceiro classificado com 12 pontos. Portugueses de Argenteuil seguem na oitava, subiram do oitavo para o quinto lugar com 9 pontos agora. Quanto ao Ivry Desportivo Vimaranense, baixaram do sétimo para o oitavo lugar, somam 7 pontos. Amanhã joga-se a sétima jornada, a partir das 9h30, Minhotos de Braga, portugueses de Argenteuil, no estádio Lenina e Ivry sur Seine, portugueses de Vila Izi, Ivry Desportivo Vimaranense, no estádio João de Neve, em Vila Izi, Vila Coublé. Para falar deste jogo e deste campeonato, já temos connosco o Rafa dos Portugueses Vila Izi, que saudando, ficou boa tarde, Rafa.
Boa tarde, Sousa Gomes. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Vilizia, os portugueses Vilizia, já chegaram ao primeiro lugar, graças à vitória no domingo passado.
Exatamente. Chegámos ao lugar que tanto queremos. Chegar é difícil, mas mais difícil ainda é manter até ao final da época a primeira posição.
Rafa, é um campeonato que está a ser muito disputado. Quando olhamos para o campeonato, duas equipas portuguesas, a vossa, a Minhotos de Braga, no primeiro lugar, ambos com 13 pontos, seguidos do Paris Saint-Germain com 12 e depois o Champigny Futebol Clube e ainda o Lézigny com 11 pontos. Ora, isto para dizer que o quinto lugar está apenas a 2 pontos de vocês. Se vocês ainda estão qualificados para a taça, António Abreu, o vosso presidente, é um dos troféus que lhe falta na coleção e um título que falta aos portugueses da Vilizi. Se tivessem a escolher entre o campeonato e a taça, qual é que vocês dariam um privilégio?
Não se escolhe, não se escolhe. É lutar pelos dois objetivos. O mais importante é, sem dúvida, o campeonato. Não há nada igual do que ser campeão. A taça, sem dúvida, que também é um objetivo. É um objetivo que já há mais de 5, 6 anos que andámos atrás dele e que numa fase de meias finais ou quartos finais somos eliminados, já que eu tenho acontecido isso nos últimos 4, 5 anos. Claro que é um bocadinho frustrante para nós, para os jogadores, e temos esse objetivo de ir o mais longe possível na taça, de alcançar a final, mas tudo a seu tempo. O mais importante é o jogo de amanhã para o campeonato. Este ano, como você disse muito bem, o campeonato está muito equilibrado. Também ao início do campeonato não começámos muito bem o campeonato, tivemos um empate e uma derrota nas primeiras jornadas. Nós temos o grande problema dos portugueses, é que no mês de agosto vamos todos de férias e acabamos por perder a pré-época, e a pré-época é feita em setembro, já
e há também quem seja noivo e depois para regressar ao campeonato ao futebol é difícil, não é? Esta perdeu um bocadinho. Rafa, uma outra questão relativamente à vossa equipa dos portugueses da Vilizi, bicampeões, já estão a fazer a história, porque se a minha memória não me trai, não conheço equipa nenhuma no CDM que conseguisse fazer conquistar dois campeonatos seguidos, em dois anos seguidos. Vão a caminho do terceiro, que seria o tricampeonato, perdão. Se conseguirem então esse objetivo segundo, que é a taça do Bradinha, seria algo de espetacular no futebol amador do CDM.
Era a cereja no topo do bolo, era a concretização, vou mesmo chamar de sonho, para toda a estrutura, para todo o plantel. Um plantel que está junto há mais de 5, 6 anos, sempre com algumas saídas, com algumas chegadas de jogadores, mas seria sem dúvida concretizado de um objetivo que nos tem escapado por detalhes, o que tem sido frustrante lidar com isso.
Muito bem. Amanhã tem um derby pela frente, uma outra equipa portuguesa que, embora não esteja muito bem classificada, mas também está a tentar sair da zona, e a prova é que a semana passada já subiu de alguns lugares na tabela. Perdeu um lugar na tabela classificativa. Estava a fazer confusão com os portugueses da Jontei. Mas o Ivrit Esportiva Vimaranense, que estamos habituados a vê-los também sempre no topo da tabela classificativa, amanhã vai ser talvez um osso duro de roer pela frente.
Sem dúvida alguma. Olhar para a classificação é um bocado... Olhar para a classificação engana um bocadinho. A equipa, falando do adversário... O ano passado foi um ano de transição para eles, em que perderam bastantes jogadores de muita qualidade. Entretanto, no ano passado o plantel era composto por jogadores muito jovens, entre os 16, 17, 20 anos, com muita qualidade, e tenho a certeza que, se conseguirem aguentar com este tipo de jogadores, mais tarde ou mais cedo vão ter uma excelente equipa. E o Ivrido Vimaranenses será sem dúvida um adversário muito difícil, que tenta jogar um futebol bonito, uma equipa que sempre que jogámos contra eles nunca houve grandes problemas, jogos intensos, muito bem disputados, mas sempre com muito respeito, e vai se manter, sem dúvida alguma.
Ora, já agora, para falar do outro desafio do vosso grupo, a Minhotos Braga, que repartem o primeiro lugar convosco, recebem os portugueses de Argentoy. Isto é um jogo também bastante complicado, porque é um jogo que gera o primeiro lugar da tabela classificativa conjuntamente com o vosso.
Exatamente. Claro que estamos atentos a todos os resultados, a tudo o que se passa também nos outros campos, mas não podemos estar focados no que se passa nos outros campos se nós não fizermos o nosso trabalho. Nosso trabalho é ganhar o jogo, ganhar os 3 pontos, continuar a nossa caminhada, e em relação ao outro jogo, uma das equipas vai ter que perder pontos, ou se calhar as duas. E pronto, vai ser favorável caso nós ganhemos os 3 pontos também, porque senão nada serve a perca de pontos.
Já agora, uma última pergunta relativamente ao vosso comportamento, digamos assim, desportivo, neste Regional 1, que é o escalão mais alto do campeonato de domingo manhã. Vocês que chegaram a este escalão a determinada altura, já não me recordo há quanto tempo, mas que subiram para este escalão, logo foram campeões, agora bicampeões, a de caminho do tricampeonato, se conseguirem lá alcançar. O que é que... Qual é a vossa magia, qual é o vosso segredo para se manterem assim neste nível de competição?
Não há magia, não há segredo, é o que eu lhes digo a cada vez que estamos juntos, eu cada vez tenho a oportunidade de falar convosco, é muito trabalho, é muita dedicação por parte de toda a gente, de uma estrutura forte, começando pela direção, passando pelos treinadores e sem dúvida os jogadores, porque são jogadores que têm compromisso, que abdicam e fazem bastantes sacrifícios na vida pessoal e por vezes profissional para estarem sempre presentes. São jogadores com muita qualidade desportiva, e quando assim é, claro que tudo não é perfeito, claro que existe também algumas coisinhas, mas isso faz parte de todos os grupos, faz parte do desporto, faz parte da competição. Quem gosta de competir quer jogar, se assim não for, acho que também não vale a pena sair de casa. Mas o que eu é mesmo é tentar profissionalizar ao máximo, é o que nós tentamos fazer, tentar finalizar ao máximo, tentar levar o Belize ao mais alto nível possível, e uma vez que o rolo compressor, como eu costumo dizer, começa a afinar, é verdade que é muito difícil de segurar a nossa equipa. Existe muita, muita qualidade.
Muito bem. Obrigado, Rafa. Boa continuação, bons resultados, e que o melhor que sorria para vocês. Obrigado.
Muito obrigado. Boa tarde.
Ora, amanhã estivemos à conversa com o Rafa, dos portugueses da Bidizi, que amanhã tem jogo em casa frente ao Ivrí Desportiva Vimaranense. Isto dito para informar que Bidizi e Minhotos Braga estão ambos no primeiro lugar, com 13 pontos, e têm ambos derby frente a equipas portuguesas amanhã. Isto, os Minhotos de Braga, que jogam frente aos portugueses de Argentoy, no estádio de Lenina, em Ivrí Ciocena, e os portugueses da Vilizi, que recebem o Ivrí Desportiva Vimaranense, no estádio João da Neve, em Vilizi, Vila Cublé, jogos a partir das 9h30 da manhã. Vamos passar para o Regional 2, no Grupo A. Portugueses de Garches e Limianos de Sancir jogaram na semana passada, a vitória coube à equipa da casa por 2-0, ou seja, aos portugueses de Garches, que se isolaram assim no primeiro lugar com 15 pontos, mais 3 pontos pontos sobre o Manicor, que é o atual segundo classificado, mas com menos um jogo. Limianos de San Cir, Luso, estão na quinta posição com os mesmos 9 pontos dos terceiros e quarto classificados. Amanhã, Manicor, que é o segundo classificado, recebe a equipa dos portugueses de Gares, líder do grupo. Mas para falar desse jogo e falar desta equipa, vamos ao contacto com o treinador dos portugueses de Gares, Ricardo Fernandes. Boa tarde.
Boa tarde para a Ralf e para todos os ouvintes que nos estão a ouvir.
Ricardo, aparentemente, como falámos em off, o passar aqui pela Rádio Alfa no Desporto Associativo antes de na véspera de um jogo importante dá-vos sorte.
Sim, parece, sim. Deus queira que dê para amanhã também.
Ora, amanhã é um
jogo. E obrigado pelo convite, que é sempre bom falar e se dá sorte ainda melhor.
Sim, é sempre importante. Estamos sobretudo focalizados.
Combinar pouco, vendo falar uma equipa portuguesa, um grande exemplo para nós todos portugueses, e um grande abraço para o Rafa e para o grande clube da Brasília.
Sim, senhora, estão a demonstrar que são uma grande equipa e que toda a gente os estima e
considera. É verdade, sim, senhora, um grande exemplo para o futebol português. E...
Ora bem, falando deste jogo de amanhã relativamente à vossa equipa de portugueses de Garças, vocês que comandam o grupo com 18 pontos em 6 jornadas, amanhã tem a deslocação ao Manicor, que é o segundo classificado, 3 pontos, mas menos um jogo. Significa isto que, em caso de vitória amanhã, vocês tomam uma grande opção no primeiro lugar?
Sim, nós já fomos ver a equipa de Manicor a jogar, uma grande equipa, melhor equipa que o San Cir. Acho que tem melhor equipa que o San Cir. Um candidato à subida como o San Cir é, nós, como eu disse, não nos escondo, é o nosso objetivo, é a minha intenção. E depois, claro que com os nossos trunfos e tudo, vamos tentar ir a Menencur e tentar roubar 3 pontos, que é o objetivo deles, que é a subida. Vamos tentar roubar 3 pontos.
Ora, é o vosso principal objetivo, por isso tem que passar pela vitória da manhã, não é?
É, vitória, está prestes a chegar à manutenção, o objetivo está prestes, e depois é vitória, como o Zal disse mais uma vez, nos escondemos, se pudermos dar qualquer coisa ao clube que é a subida, vamos tentar fazer.
Ora, o jogo vai decorrer amanhã a partir das 9h30 no estádio Jorge Galois em Manicor, um estádio e uma recepção de uma equipa que é um pouco difícil.
Sim, é um clube
é difícil.
Muito difícil
as deslocações este...
É muito difícil, muito difícil. E é muito difícil, chegamos lá, se for preciso, é menos sintético, vamos aqui para a erva. É sempre complicado, o Manicor é sempre uma equipa complicada e são um dos candidatos à subida como o San Cir.
Muito bem. Obrigado pela vossa participação aqui no Desporto Associativo, Ricardo.
Isso,
e uma boa continuação.
Só queria dar uma palavra.
Sim,
de
força,
domingo.
Força.
Você falou de domingo, o jogo de domingo, como foi contra o San Cir, um candidato à subida. Ganhamos 2-0 e acho que 2-0 foi pouco, podemos ter ganho mais. Mas pronto, e a vitória, queria só dar uma palavrinha, que a vitória foi para, como eu tinha dito no fim de semana atrás, foi para o nosso Fernando, que já não está cá connosco, e a vitória foi obrigada para a família de tudo.
Efetivamente, amanhã também vai haver um jogo, quando o jogo dos portugueses do Benfica de Argozelo, frente ao Charles Paris 31, no estádio Suzanne Lenglena, a partir das 9h, também a equipa do Benfica de Argozelo vai prestar uma última homenagem à memória de um ex-jogador e dirigente, Tony Ferreira, que deixou a vida muito cedo, e por essa razão o Benfica de Argozelo vai-lhes prestar uma última homenagem amanhã, como referi, a quando o jogo de Charles Paris 31 frente ao Benfica de Argozelo no estádio Suzanne Lenglena em Paris, 15, a partir das 9h. Obrigado, Ricardo. Uma boa continuação e bons resultados. Boa tarde.
Está bem, obrigado. E obrigado pelo convite. Até à próxima.
Ora, continuamos a falar do campeonato do domingo de manhã, para irmos até ao regional, e estamos no regional 2, vamos até ao grupo B, do A passamos para o B. Portugueses de António venceram o segundo classificado Val da Rope, portugueses de António que estavam já na primeira posição, venceram o frente ao segundo classificado por 4-1. Supreme Bidier empatou com a La Portuguesa Porto 1-1, portugueses de Lice empataram com o Arpajonet 2-2, portugueses de Vilna de São Jorge foram ser goleados em Orcebur por 5-1. Grupo Desportivo Os Minhotos perderam em Champs-sur-Marne por 2-1. Portugueses António e Ivo reforçaram assim a liderança do grupo com mais 5 pontos sobre o Supreme Bélier, agora o novo segundo classificado, e que tem menos um jogo. Amanhã, La Portuguesa de Porto recebe o Champs-sur-Marne. Val-d'Europe joga em casa frente aos portugueses do Lice. Quanto aos portugueses de António, tem a derby português, com a deslocação aos portugueses Villeneuve de São Jorge, jogo a partir das 9h30 no estádio Nelson Mandela, em Villeneuve de São Jorge. Jogos ainda agendados também para amanhã, a partir das 9h30, no Regional 3, Grupo B. La Colombienne recebe o Arcop de Nanterre. Portugueses 18, Piofita, recebem o Saint-Prix, Estrela Desportiva. Quanto ao Grupo C, portugueses da Bretigny jogam em casa frente ao Erichy, e os portugueses de Viçu recebem o Caudaciena. Vamos passar para os campeonatos de Val-de-Marne, departamentais, onde os portugueses de, no departamento 1, departamental 1, os portugueses de Vincennes têm a deslocação ao Noiseau, portugueses de Villiers recebem os brancos de Créteil, Villiers-sur-Marne joga em casa frente aos portugueses Académica de Champigny. Para lá que vamos falar com o David Rodrigues. Boa tarde, David.
Boa tarde. Tudo bem com vocês desse lado?
Sim.
E mais uma vez, obrigado pelo convite. E é um prazer estar com vocês aqui na vossa emissão.
David, é sempre um prazer falar convosco, com os dirigentes associativos. Só apenas uma coisa, que há muitos dirigentes que não nos atendem aos telefones, ou por outra, também não querem falar connosco. É pena, porque poderíamos falar com muitos outros dirigentes e outros, de outras equipas que há tantas na região de Paris e espalhadas para a França, mas enfim, muitos ouvintes, eu estou a dizer isto porque muitos ouvintes vão dizer que nós falamos sempre com os mesmos. É verdade que repetimos muitas vezes as mesmas equipas e os mesmos dirigentes, mas são aqueles que nos respondem ao telefone e que respondem presentes, não podemos obrigar os outros, não é?
Graças à vossa emissão, há muita equipa de origem portuguesa aqui à região de Paris, mesmo em toda a França, que eu nunca pensava que havia tantas, não? Então que isto é uma coisa imensa, imensa, imensa.
E andamos sempre a pesquisar à procura de mais. Encontrei esta semana, encontrei mais duas na província, que ainda eu estava longe de saber que havia aquelas associações. Mas bom, lá iremos mais tarde.
Pois.
Ora, o que nos interessa agora falar mais é sobre os portugueses de Champigny. Os portugueses Académicos de Champigny têm duas equipas nos campeonatos departamentais de Val-de-Marne, um de tarde, outra de manhã, para além das 21 equipas que a associação gera, não é?
Já temos muito pessoal e muitas equipas. Bom, este ano a Associação Portuguesa da Académica de Champigny, já temos a mais de 100 licenciados a mais que ano passado, já temos à volta de 560 licenciados. Então, que é uma coisa grande, então, pronto, temos muito trabalho pela frente, temos muito rigor a preparar, muito trabalho, e tenho a dar um grande prazer, um grande obrigado a todos os que estão conosco neste momento, que geram o clube, que isto não é nenhuma brincadeira, é ter muito trabalho, que seja homem ou mulher, pronto, com grande maiúsculo. Temos todos de parabéns, mais uma vez que eu digo aqui na associação, e pronto, e temos que continuar com esta lógica, e agora também com as novas condições que estão a ser feitas para nós, com o Estado e tudo isso, é mais uma grande valia para nós, mais ambição, vamos trabalhar melhor, vamos avançar com devidas condições, e trabalhar no próprio e ter o prazer de praticar o futebol, ensinar aos mais pequenininhos, do que começam aos 5 anos, começam com a gente, pronto, até aos mais velhos de 70 anos, depende, quem quiser continuar.
Muito bem. Relativamente à vossa equipa do domingo de manhã, domingo de tarde amanhã não tem jogo, porque o adversário abandonou a competição. A equipa do domingo de manhã tem jogo amanhã frente ao Villiers-sur-Marne. Vocês que estão na segunda posição, apenas um ponto do COPS 97. Ora, o balanço deste campeonato, sobretudo para a equipa do domingo de manhã, está a ser positivo.
Nós sim, o CDM sim, temos a fazer um bom trabalho, os treinadores, os dirigentes que estão a gerar essa equipa, o David, o Gil e todos os outros mais que estão, o Nelson e tudo, estão a gerar fazer um bom trabalho. Ganhamos os primeiros 3 jogos. Pronto, só perdemos agora o jogo da semana passada, pá, acho que demos um bocadito, também há dias que não dá, mas temos confiantes e vamos lutar sempre para poder ir mais à frente. E também amanhã, bom, contra o Supremevilliers, também não vai ser um jogo fácil, mas vamos lá para ir buscar os 3 pontos, temos de ganhar, não é?
Muito bem, só para terminar a nossa conversa, uma palavrinha também sobre o que vocês vão estar integrados na próxima semana no Teleton, não é?
Exatamente, no dia, portanto, vamos organizar
que,
nós
que vai e a Vila. O que vai acontecer?
Então, temos, então, nós com a Vila de Champigny-sur-Marne, então, temos um match de gala para pôr o Teleton, pronto, que foi organizado pelo Fernando Pereira, que é o diretor esportivo do nosso clube. Olha, era para estar comigo, mas teve um problema, não pode estar. Pronto, temos de organizar isso tudo. Agora temos temos a PAC Foot, donc, a Varieté Club de França. Donc, no estádio René Rousseau em Champigny, no dia 2 de dezembro, vamos ter jogadores internacionais que vão vir jogar conosco. Ainda não temos o nome de todos os jogadores, porque só sabemos isso 48 horas antes do início da partida, né? 2 dias antes. Mas quem vai dar o início ao jogo vai ser o Rui Pataca, que vai estar connosco. Temos jogadoras internacionais como Monsami Taoré, que jogou no PSG em Nice. Temos o Moussa Taoré, que também participou em 2 taças na África das Nações, jogou também no Rennes. Temos o Freddy Sula, que jogou no FC La Tirana Internacional da Albânia. Temos o Milou Jidic, aqui jogou em Matra, Racing e Bordeaux.
E onde é que vai, não, decorrer, que temos, onde é que vai decorrer temos, os jogos? O jogo vai ser onde?
O jogo vai ser no estádio René Rousseau, 48 Rue Jolie Ferry, Champigny.
E quando?
Donc, vai lá.
E quando?
Donc, no dia 2 de dezembro, donc, que é sábado agora que vai vir.
Muito bem, então vamos ter a oportunidade de vos ter em direto, certamente, na nossa emissão do sábado.
Exatamente, pronto. Por exemplo, quem quiser vir, pode vir, não há problema nenhum. Bom, a entrada até é paga, porque a gente vamos fazer participar 5 euros a cada pessoa que venha, para dar isso, é relançado ao Teleton.
E que reverte
o Teleton, não é? Vale, é tudo para o Teleton. Temos um barzito que então vamos ter lá. Então, temos nós e a Câmara de Champigny também está connosco a fazer isso. E pronto, e vai lá e vamos fazer um evento como deve ser.
David, como o tempo está a ficar muito escasso e que temos que deixar passar uma pequena página publicitária, vamos ter que nos deixar um bem-aja para todos vós. E até sábado. E até sábado.
Então até sábado.
Boa tarde.
Um prazer, obrigado. Boa tarde. Obrigado.
Ora, marcamos uma pequena página de publicidade, voltaremos já a seguir. Até já. Ora, cá estamos de novo para a última reta final da emissão de hoje, Desporto Associativo, e saiba que esta emissão tem a redifusão à 1 da manhã, na noite de segunda para terça-feira, e ainda com podcast em radioalfa.net. Estivemos à conversa com Rafa dos Portugueses de Vilizi, Ricardo Fernandes, Portugueses de Garça, ainda com David Rodrigues, Portugueses da Académica de Champigny, e a falar dos campeonatos da Liga de Ligas Departamentais. Ao domingo de manhã vamos de imediato até Paris 19, falar com o nosso amigo Constantino Carvalho da Costa, que saudamos com boa tarde, Sr. Constantino.
Boa tarde.
Bem-vindo à nossa emissão de Desporto Associativo, penso que é a primeira vez, não é?
Não, eu já... Boa tarde a toda a gente. Eu já estive com vocês há vários anos, porque eu fui presidente do clube já, mas depois parei e peguei outra vez no clube.
Muito bem. Então, e como é que estão as coisas pelo clube, justamente?
Ao nível do futebol, está a correr bem. Está a correr, está a correr bem.
Está a correr para melhor, não é?
Está, melhor está. A equipa dos Santos está bem, a equipa está.
No primeiro lugar, com 24 pontos, menos mais 2 pontos sobre o segundo classificado, que é o Tremblay, e menos um jogo, por isso, em caso de vitória, são mais 3 pontos, não é? Portanto, um balanço ao início da época que é positiva.
É muito bom. Não estávamos a contar com isso, sabe, ao princípio da época. Bom, mas mudou-se o treinador, houve jogadores novos que chegaram e, bom, só nos dizem em francês, pegou, sabe?
Sim.
Pegou e lá, e toda a gente trabalha um bocadinho. As situações é difícil para os treinos e tudo, porque aqui, sabe, na região de parisiana, para ter um campo é muito difícil, sabe?
Ora, diga-me uma coisa, já que estamos a falar nesta competição, portanto, vocês estão no Departamental 1,
em caso
que terminem no primeiro lugar, têm direito à subida para o Regional 3. Mas, na reforma dos campeonatos amadores, o Nacional 3 vai desaparecer. Como é que vai acontecer? Como é que vai ser?
Não sei se vamos... E vai poder subir ou não? Bom, porque se ficasse no mesmo... Porque eles vão remodelar os campeonatos, sabe? Porque há falta de... equipas, sabe?
Uhum.
E é um problema. Nós, bom, se fôssemos campeões, gostávamos que se fosse ao menos a divisão, sabe?
Pois é. Porque é pena uma equipa se terminar no primeiro lugar e não poder
sim, sim, sim.
Porque mesmo as equipas do Regional 3 vão descer todas depois para o Nacional, para o Departamental.
Exato.
Mas enfim, vamos integrar um pouco melhor junto da Liga, como é que isto vai acontecer, como é que é, não é?
Faremos
aqui uma emissão sobre esse assunto. O assunto principal agora é a vossa associação. Fale-nos mais um pouquinho mais sobre, dê-nos a conhecer um pouco melhor a sua associação, este Benfica Paris 19.
Paris 19 é um clube que já é muito antigo, sabe? Já fomos formados há muitos anos, sabe?
Uhum.
Já vamos com os nossos 49 anos.
Muito bem, já é uma vida, não é?
Já é uma vida, sabe? Já estou reformado, já comecei novo aqui, sabe? E fiquei sempre aqui, sabe?
E você já está no clube desde essa altura? Oh, 39
sim, anos? Tinha aqui para aí 15 anos, 15, 16 anos, quando eu comecei aqui. Tá?
E já agora diga-me uma coisa, qual é a diferença que acha naquilo que eram os campeonatos, os jogos amadores há 49 anos e agora?
Sim, sim. É diferente, mudou completamente, o futebol mudou, não... antigamente era mais prazer, e quer dizer que não tínhamos o rigor que tens agora. Porque
há 49 anos ainda não existiam os campeonatos.
Não, ainda não, começaram depois, nós começámos ao sábado à tarde, sabe?
Sim, e como é que foi depois essa entrada então das equipas em campeonato? Diga lá.
Foi entradas, jogava-se um bocadito, sabe? Era difícil jogar a bola, porque também os estádios, também havia poucos estádios nessa época, e pronto, e foi. E começou-se assim.
Eu estou-lhe a falar disto tudo porque eu também fui jogador nessa altura, sabe?
Também foi nessa altura, olha.
Eu joguei nos portugueses São João Olé.
Que
acabou por desaparecer e dar origem.
Sim, sim.
Aos portugueses Vernoy, Benfica da Chiesa, enfim, são histórias já de há muitos anos, não é?
Há muitos anos, nós conseguimos sempre, há altos e baixos, bom, e agora estamos a subir um bocadinho, vamos lá ver onde é que isto vai dar.
Pronto, quantas equipas é que você gera?
Tínhamos duas, tínhamos três, mas agora sabe como é difícil.
Duas equipas séniores ou...
Não, uma de séniores e uma de veteranos.
E de veteranos. E como é que vão os veteranos? Como é que eles estão atualmente?
Os veteranos estão no meio da tabela, mais ou menos. São um grupo de 10, estão em 15 lugares. Mas bom, veteranos é mais para prazer, sabe?
Exato.
Eles gostam também de ganhar, mas é para prazer, sabe? São pessoas que já jogaram muitos anos a bola e agora...
Gostam mais da terceira parte, não é?
Sim, terceira parte, pois é muito boa, sabe?
É uma parte obrigatória.
É obrigatória, é. Se não houver isso, então não há nada.
Se não houver a terceira parte, não há nada para ninguém.
Não há nada para ninguém, você diz.
Muito bem. Constantino, amanhã o jogo que vocês têm em casa, em casa, amanhã, junto ao Bondi, No estádio departamental de La Motte, em Bobigny.
É à beira do Hospital Avicenne, encostado mesmo ao Hospital Avicenne.
Muito bem. A partir das 9h30, não é? Quer deixar aqui um convite a quem queira lá ir assistir ao jogo?
Sim, senhor, pode. É bem-vindo. Não há problema.
Pelas informações que nós temos, esta emissão consegue levar muita gente aos estádios acompanhar as equipas portuguesas.
Sim. Vamos ver. E nós temos sempre alguém que vai. Temos um bocadinho de pessoas antigas que vêm ao futebol e.
Já agora diga-me uma coisa, como é que vocês conseguem viver em termos técnicos, já não digo financeiros, mas em termos técnicos, estádios de futebol, para treinar, para jogar, porque isto em Paris não é fácil, não é?
Não, para treinar, olha, é difícil, porque como nós, o nosso clube está em Paris 19, mas Paris 19 não está nada, não dá completamente nada. Treinámos do lado de da divisão Leclerc, mesmo encostado ao Vicente, mas faz parte, esses estádios fazem parte da Mairie de Paris. Sabe? Mas há um problema lá, que depois há mais de um mês que chegámos à quarta-feira para ir ao treino, aquilo não há luz.
Uhum.
É meia hora, depois aquilo a partir das 6 horas, bom, a luz vai abaixo. Pois, e não. Estamos já há 3 semanas seguidas, já acontece isso. Senão já temos um treino por semana.
Mas... E como é que vocês vão conseguir resolver essa situação?
Pois é muito difícil, também está aí, sabe? Não tem ninguém lá ao nível de desporto, não se ocupa de nada. E bom, olha, vamos treinar, vamos fazer um bocadinho de esforço entre nós. Eles treinam um bocado entre eles e vão fazer um bocado de futsal, coisas assim, olha, estamos assim, a nossa perspectiva é esta. Não temos nada.
Ora, gostaria ainda hoje ainda não abordei com convidado nenhum os jogos profissionais. Vou abordar agora consigo um pouquinho, claro. Falar da Liga dos Campeões, que vai ser disputada na próxima semana, mais jornada, em que o Porto vai a Barcelona, o Sporting Braga recebe o União de Berlim e o Benfica joga com o Inter. Qual é o seu sentimento sobre estes jogos?
Mas é o nível do futebol, português, mas em clubes está difícil, porque bom, agora é preciso ter grandes jogadores para poder continuar, mas bom, eu acho que só, para o Benfica não está no nível dele para o ano passado. O Braga está a fazer uma grande campanha para mim, com a equipa que tem, e o Porto, olha, o Porto vai lá.
Olha, o Braga, que neste momento está a jogar em Portimão para a Taça de Portugal, está a ganhar 3-0, sim.
Sim.
Por estar a falar no Braga. O Braga que joga em casa frente ao União Berlim, ainda não ganhou jogo nenhum.
Não.
Ora, o Braga vencendo, tem que esperar que o Nápoles perca com o Real Madrid. Porque há 3 pontos de diferença de um
para o outro. E depois o Braga vai ao Nápoles.
E depois na quinta-feira ainda temos também o Sporting. Jogar para a Liga Europa.
Sim, exato. Temos, sim.
Muito bem.
Vamos lá ver.
Constantino, muito obrigado por ter passado no Desporto Associativo. Boa continuação com o Benfica Português Paris 19. E até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima e obrigado por me ter chamado. Obrigadinhos.
Boa tarde. Ora, para dizer ainda que nestes escalões temos vários jogos. Na Liga de Paris, Vasco da Gama recebe os Juventus de Paris. Na Seine-et-Marne, Português Fontaine de Loures joga em casa frente ao Nondi. Quanto ao da Liga dos Yvelines, Portugueses Plaisir recebe Futebol Clube da Bena e Benfica da Xerxes vai jogar em Dammartin-en-Selve. Na Liga Essonne, Lusitanien Sainte-Geneviève-des-Bois recebe o Vertois. Quanto aos Benfica Portugueses de Paris 19, jogam em casa frente ao Bondy. No Val-de-Marne, no Azor, joga em casa frente aos portugueses de Vincennes. Portugueses de Villiers vão aos brancos da Créteil. A portuguesa académica de Champigny jogam em Villiers-sur-Marne. Enquanto à Liga do Val d'Oise, portugueses de Sergi recebem o Puiseux-Louvre e portugueses de Pé-Vivre d'Argenteuil recebem o Cormeillet. No departamental, ainda departamentais da taça, do domingo da tarde, no domingo passado, na taça do distrito Eçon, Benfica de Eres foi eliminado pelo Vídia Sureoge ao perder em casa por 4-0. Amanhã joga-se em campeonato, o Liga Eçon 91, às 14h30, São Verão recebe os portugueses de Risorangice. Benfica de Eres, às 16h, joga em casa frente ao Bom Dufla. Na Liga Senemarne 77, às 15h30, portugueses pontuam com Boa, têm a deslocação a Coromie. Passamos agora para o Nacional 3, onde o Lusitanos de Samora tem um novo treinador. Ora, Hélder Esteves regressou ao Lusitanos como treinador principal. Ele, que foi jogador do Lusitanos na posição de atacante, marcou mesmo mais de 40 golos na temporada de 2001 e que o tornou recordista de um ano a CFA N2. Ingressou no AG Auxerre, mais tarde jogou no Troyes, passou pelo Dijon e ainda no Créteil. Na função de treinador, treinou o Annecy e levou o clube ao mais alto nível, tornando-se um clube profissional, passou pelo Thonon-Évian e ainda pelo Créteil também em termos de treinador. Com 46 anos de idade, Hélder Esteves é um treinador experiente e é o novo treinador dos Lusitanos. Vamos de imediato ao contacto com os Lusitanos, justamente, com o Henrique Mendes. Saudamos com uma boa tarde, Henrique.
Boa tarde a todos.
Henrique, o Lusitanos, que foi a Montrouge, jogou esta tarde, o jogo já terminou. Qual é o resultado?
O resultado foi 2-1 para os Lusitanos, que marcaram então uma continuidade, né, depois desta vitória 3-0 contra o Ajax em casa. Continuar agora, depois de ter ganho o líder do campeonato, ganharam agora o último 2-1 com um jogo um pouco, digamos assim, complicado. Não sei se eu ouvi também que está aparecendo agora na região de Paris, que impediu talvez os jogadores de estar mais livres, porque estava mesmo imensamente frio, mas lá está, os jogadores tiveram um bom resultado, fizeram o cenário a maneira, vai ganhar por 1-0 logo aos 30 minutos com um gol do William Aruzo, e depois surgiu até o 2-1 com um penalti de 2-1 de Jarrod Baltazar a primeira hora do jogo, e dá que não uma continuidade então depois desta vitória 3-0 há duas semanas em casa frente ao Ajaccio. Agora está esta vitória 2-1.
Henrique, com esta vinda já se está a ver o fruto positivo da chegada do novo treinador, o Hélder Esteves, que é muito conhecido nos Lusitanos e que nós conhecemos bem. Já está a trazer o fruto positivo. Como é que tu vês e como é que tu encaras esta vinda do Hélder Esteves para os Lusitanos?
Sim, nota-se claramente que é o novo estilo. Esta equipa tem uma garra, outra, no que já não é. Nota-se que o Hélder Esteves está a trazer muita qualidade e muita experiência a este plantel, que agora tem a mostrar uma cara muito nova em campo. Não tem nada a ver com o que se passava assim antigamente. E agora os Lusitanos estão a querer agora ter uma continuidade e agora é só ganhar e trazer mais vitórias nas próximas semanas. E já na próxima semana faz-se ali na segunda linha.
Sim, senhora. Henrique, obrigado pela tua passagem aqui no Desporto Associativo, trazer-nos novidades e informações sobre os Lusitanos de Samora.
Merci, Manu.
E uma boa continuação para a equipa de portuguesa de Samora.
Obrigado.
Boa tarde.
Obrigado, senhor.
Ora, o Lusitanos de Samora, que foi assim ao Montrouge, vencer por 2-1, o Lusitanos, que na semana passada já tinha conquistado a terceira vitória nesta temporada em campeonato, ao vencer em casa por 3-0 frente à equipa B do Ajaccio, primeiro classificado do Grupo H, com 17 pontos na altura. Ainda no Campeonato Nacional 3, mas no Grupo I, Lusitanos de Thionville empatou 0-0 em casa frente ao Rance Santane, onde 11º classificado. O Rance Santane subiu para a 8ª posição com 9 pontos. Quanto aos Lusitanos de Thionville, mantêm-se invictos, isolados no primeiro lugar com 18 pontos em 8 jornadas. O jogo de amanhã, relativamente à 9ª jornada em Estac 3, frente à equipa B, o Lusitanos de Thionville tem o jogo adiado. Uma pequena palavra ainda pela Taça de Portugal, que já começou ontem com dois jogos. O Vizela bateu a Estrela Amadora por 2-1, Porto venceu o Montalegre por 4-0. Já esta tarde, o Canelas perdeu em casa frente ao Marítimo por 3-1, Gil Vicente Serpa, ou por outra, Serpa Gil Vicente, a vitória para os gilistas por 1-0, o Nacional Casa Pia, a momentos ainda estavam empatados a 0-0, e neste momento joga-se já praticamente uma boa metade da segunda parte do Braga Portimonense, e o Braga está a vencer por 3-0. Mais logo teremos o Penafiel de Vitória de Setúbal, a Vitória de Guimarães, Vila Verdense e Benfica Famalicão às 21h45. Amanhã, Elvas Santa Clara, União de Leiria Atlético Malveira, Paredes Amarante, Torriense Tondela, Estoril Mafra, Sporting Dumiense e ainda o Arouca Boa Vista. E pronto, assim chegamos ao final da emissão de hoje. O desporto vai regressar logo à noite a partir das 21h30 com o Manuel Alexandre para a transmissão do relato ao jogo Benfica-Famalicão. Até lá, fica bem na companhia da Rádio Alfa. Da minha parte, boa tarde e até sábado.